Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Navarro Júnior. Boa tarde, Paulinho aí na técnica e todos os que nos acompanham pela Rádio Cabiúna. Uma alegria estar aqui com vocês e boa tarde também à professora Nelci, que está aqui conosco para falarmos aí de assuntos relativos à educação do município.
É, e começando pelos estagiários, né, professora? Vamos fazer um banco de espera para colocar essa juventude aí para trabalhar ou não? É. Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo, ouvintes. É, nós estamos com um problema sério com estagiários, porque foi feito o anterior, dividido certinho por secretarias, administração, educação, saúde e ação social. Foram chamados muitas pessoas. E nem todos conseguiram, primeiro, atender aos requisitos, porque, por exemplo, quem está no primeiro semestre da faculdade não pode, quem está no último também não, porque esse contrato tem um período e esse período tem que ser cumprido, né? Quem está começando a faculdade não vai ter os pré-requisitos mínimos para poder acudir naquilo que cada secretaria precisa. E também no final do curso, ele só vai poder ficar 6 meses, também fica difícil para a continuidade do estágio em qualquer unidade. Então nós tivemos muitas dificuldades, acho que nunca houve tantas quanto esse ano. Porque teve pessoas que começaram e desistiram, outras pessoas se inscreveram e não compareceram. Então foi criando um transtorno grande. Então hoje ainda nós temos necessidade de estagiários, por isso é que abriu esse edital. E começa hoje as inscrições, é de 21 a 31, online. Aí a pessoa coloca no envelope os seus documentos, dirige na Secretaria de Educação e entrega lá os seus documentos que serão analisados e feito então a classificação de acordo com os critérios do edital.
Bom, e as pessoas têm que ter quando para fazer a inscrição? Como é que faz?
21 a 31.
21
a 31. É. Aí, nesses dias, qualquer um desses dias, ele pode fazer online, Oswaldo. Só que daí dia 31 até 16 horas é o prazo para eles irem levar a documentação lá na secretaria e daí rapidamente é feito o processo e começa o chamamento.
É, seria um processo, não seria um teste não, professor?
É, vai classificar, Oswaldo, por exemplo, eu quero e o outro quer trabalhar na educação, ser estagiário na educação. Então, que curso ele está fazendo, qual que é o mais importante para nós, quem está mais dentro dos critérios estabelecidos no edital. Aí essa classificação que se faz lá dentro da secretaria.
Porque a gente encontra uma dificuldade grande no sistema de estagiário, mas já tem que estar cursando naquela área. Fica difícil assim, né, Gelson, na secretária?
É verdade, mas é assim, a gente é bem, porque até o ano passado era um edital só. Então, chegava lá na classificação geral, esse vai para educação, esse vai para administração, esse vai para ação social. E agora, esse ano, nós fizemos dividido certinho.
Então, já é específico. Para cada área, cada secretaria da prefeitura.
E uma outra dificuldade, viu, Oswaldo? As faculdades cujas sedes não são no município, teve faculdade que demorou quase 20 dias para mandar a documentação, a declaração que estuda, e aí complicou a vida do estagiário.
É, e não tem como, né? Se não tiver um elo assim, para colocar esse pessoal para trabalhar, fica difícil. E está deficitário hoje, né?
Está deficitário. Por exemplo, se a pessoa faz engenharia civil ou agronomia, como é que ele vai atuar lá no obras ou lá dentro da educação ou em qualquer outro setor da ação social, né? Lá no esporte, no CREM,
é difícil. Nós temos também um fato relevante, Nelci, que as universidades estão voltando agora, né, presencialmente. Então isso implicou bastante no envio da documentação, uma vez que as universidades o ano passado minimamente funcionaram remotamente, né? Então, verdade. Esse fato de voltar presencial atrapalhou bastante o processo.
É, porque o pessoal, nós fizemos, levamos lá a documentação, aquela coisa toda, e aí às vezes chega na hora e não dá certo. Mas aí a culpa não é da secretaria, né, secretária? Aí
não. É, de repente.
Das instituições conveniadas, né?
Sabe, Oswaldo, às vezes a pessoa não lê certinho o edital. E no edital dizia que o primeiro e o último semestre Né? Não pode. Então a pessoa leva a documentação, está começando, está terminando, ele é desclassificado.
Automaticamente.
Automaticamente.
É, porque a gente tem um aqui falando, ah, mas ó, não avisaram que não podia em termo integral, mas também as pessoas têm estudo em termo integral, não tem como, né?
Como é que vai trabalhar?
Pois é, aí.
Colocar eles de madrugada, né?
É, não tem como, né? Não tem, porque é até difícil, né? A pessoa que está em tempo integral, é difícil você colocar
Num período integral ele estuda. E daí vai sobrar um estágio para que outro período? De repente o que ele quer não tem no período que ele pode.
É, e às vezes as pessoas não entendem, né? E acham que não, mas por que não avisou antes? Mas
o edital fala.
E agora fala, né? Fala no edital. Então a pessoa sabe o que quer, infelizmente o povo não tem costume de ler. Você pega um edital daquele tamanho ali, a pessoa não vai querer ler, infelizmente, né?
É, então, por exemplo, pessoal, todo mundo ficou sabendo que passou pela Câmara a aprovação do professor PSS. Aí, eles já misturaram com estágio. Daí já viraram, professor PSS. Aí eles já perguntaram, mas no primeiro semestre já posso participar do edital? No último semestre, então... Professor PSS é uma coisa e edital de estagiário é outra.
Professor é para profissionais já formados, né?
É, exatamente. Coisa, a JP questionando. Ela questiona, mas a gente tem alguns períodos que são vagos. Mas não tem como saber o período vago, né?
De manhã, não tem, porque o estágio é. O estágio são 8 horas.
É.
8 horas.
Diários, né?
Diários.
É. E tem até quando? Qual é a idade? Uma idade é acima de 16 anos, né?
É, na verdade, se ele estiver na universidade, né? Então já tem a idade específica para estar lá. Exato. Mas é de 21 a 31, Oswaldo. O período de inscrição online, fez inscrição, leva a documentação na secretaria, no envelope direitinho, para poder fazer a classificação depois.
Lembrando que isso não é um concurso, né, Jair?
Não.
Senão as pessoas já...
Não.
É o concurso público, não tem nada, não tem nada ainda. Não. E até abril sai algum prefeito ou não? Concurso público?
Não, nós devemos lançar o edital, a assessoria jurídica está trabalhando na questão do edital, estamos levantando os profissionais que estão em falta dentro do quadro da prefeitura, para que nós possamos lançar esse edital. Nós vamos levar também ao Ministério Público para nos dar uma assessoria, uma análise conjunta, até porque nós temos várias funções que nós estamos em bastante falta ali, que é assistente técnico administrativo, motoristas, operador de máquina, né? Nós vamos criar também o cargo de sepultador. Nós vamos criar também um cargo de auditor fiscal, né? Vamos contratar fiscais. Então, tem vários profissionais que estão em falta dentro da prefeitura. Nós já estamos levantando e o edital já está sendo elaborado para lançamento. Mas o concurso, ele demanda um tempo, contratação de uma empresa, né? Normalmente são universidades que se dispõem a prestar esse concurso.
E pela lei eleitoral dá tempo? Não vai dar tempo esse ano, prefeito, vai?
Dá tempo. Não, a lei eleitoral não impede, até porque ela é estadual e federal, né?
Não é municipal. Verdade.
Não é então municipal. Não impede de ser feito o concurso. Aliás, a gente já aguardou o ano passado, né, que já tinha um impedimento da lei 173. Então, esse ano nós temos que lançar esse edital, sim. E provavelmente, Oswaldo, vai ser no segundo semestre esse concurso.
O pessoal que está fazendo o curso de biologia, último estágio, pode também ou não? Por exemplo, estou terminando o curso de biologia, consigo estágio, seja até como professora, pois curso tem licenciatura?
Não.
Não, porque ela tem que estar concluída para fazer o PSS de professor. E como estagiária, ela não pode estar no último semestre. Então, ela não vai poder participar de nenhum dos dois PSS, né?
Exatamente.
Nelcy.
Bom, Nelcy, ainda em termos de educação, situação. Tivemos aí, nós estamos aí, principalmente o pessoal do Sertãozinho também, bravo, da Água da Onça. Há quase um mês que eles não têm aula.
Quase um mês, é exagero.
Não, eles ficaram, não, se juntar todos, todos os tempos que ficaram ali, né, principalmente por causa do setor do pessoal da Água da Onça, que vai para o Sertãozinho. O que é que dá para falar aquele pessoal lá que tiveram aí essa dificuldade nesse momento, prefeito?
Nós tivemos, em primeiro lugar, um problema com a licitação do transporte escolar, né, e depois fizemos um emergencial. Então, o próprio município forneceu o transporte naquele período, certo, Oswaldo? E agora nós estamos com um problema ali no município. Existe uma exigência da lei e obriga os municípios a unificarem os seus sistemas. Então, todo o aplicativo de folha de pagamento, RH, arrecadação, licitação, compras, também os aplicativos da Secretaria da Fazenda, abertura de contas, todos os aplicativos e sistemas utilizados pelo município vão ter que ser unificados, e ainda vão ter que ser unificados também com o SAAI, que é a autarquia, e com a Câmara Municipal. Vai ter que ser um sistema único, fornecendo os relatórios do município. E nós contratamos uma empresa para antecipar, porque a partir de janeiro do ano que vem, nós deveremos estar com esses sistemas unificados. Correto? Então, nós já fizemos a licitação, quem ganhou a licitação foi a empresa Beta Publis, né? Que vai fazer essa unificação, e ela começou a fazer esses trabalhos a partir do dia 21 de fevereiro, e ela não conseguiu concluir isso ainda. O que que acontece? Enquanto essa empresa estiver fazendo esse trabalho, nós não podemos fazer empenhos. E quanto à manutenção dos ônibus, nós estamos com dois ônibus quebrados. Um é o que faz a região do Sertãozinho, e o outro quebrou agora sexta-feira. Eu ainda não tive a informação de qual é a região que é atendida por esse ônibus.
Bairro Novo.
E região ali. Então é Água da Onça, Bairro Novo, provavelmente ali a Boa Pastora. Então, nós estamos com dificuldade de obtenção de peças e serviços por conta desse problema do empenho que não pode ser feito enquanto estiver aí a unificação dos sistemas. Mas já estamos trabalhando, né? O chefe do pátio, que trabalha com essa questão da distribuição dos ônibus, vai estar colocando um ônibus à disposição do Sertãozinho. Amanhã já deve estar regularizado a questão do Sertãozinho, e buscando junto à empresa que está fazendo essa unificação, para dar celeridade à unificação dos sistemas, para nós voltarmos à normalidade o quanto antes.
É porque o pessoal ali que pega aquela casa diz assim, bairro da Onça, Água da Onça, enfim, ali.
Sim.
E infelizmente estão alijados aí da aula para as crianças.
Estamos com dificuldade. O que nós vamos fazer é colocar outros ônibus. Nós talvez tenhamos que aglomerar um pouquinho mais o transporte, passando com um ônibus por outros bairros, para regularizar a questão do fluxo, né? Durante um período aí, até que nós tenhamos de volta esse acesso à licitação. Nós estamos aguardando, Oswaldo, a entrega de ônibus novos. Nós adquirimos 6 novos ônibus, certo? A empresa MAN ganhou a entrega de 3 ônibus, e a empresa Mercedes ganhou 2 ônibus desses aí. E a entrega era para ser feita agora dia 15 de março. Só que, diante das dificuldades que o mundo todo está passando aí com essa pandemia, a empresa nos oficiou solicitando um prazo novo para a entrega para agosto. Somente dia 25 de agosto é que a empresa tem a previsão de entrega desses ônibus para nós, né? Uma delas. A outra empresa ainda não se manifestou, né, quanto a essa questão da entrega. Estamos aguardando aí se a que nos pediu prazo foi a empresa que tem 2 ônibus para entregar, e a outra de 3 ônibus ainda não se manifestou. Então, se a empresa conseguir entregar esses 3 ônibus, já vai dar um desafogo aí, né, já vai dar uma aliviada nessa questão do transporte escolar.
Bom, só tranquilizando, pessoal, Santa Rita, Água da Onça, a partir de amanhã ou depois já volta.
Correto.
Faz 15 dias que eles estão lá na situação, né?
Se a partir de amanhã o pessoal da Água da Onça já vai receber o ônibus, né? O Toninho, chefe do pátio lá, já se comprometeu com a professora Nilce, né?
E eu queria acrescentar o seguinte, que para nós lá da educação não é confortável a gente saber que tem aluno deixando de ser transportado com os ônibus. A gente sabe que alguns pais até levam, mas não é a maioria. Então, a gente fica triste, fica preocupado, né?
Correto.
E o trâmite, o motorista avisa, que avisa o chefe do pátio, que avisa as pessoas dentro da secretaria que tem, né, essa função do transporte escolar, e isso não traz alegria para ninguém. A gente fica muito triste, porque a gente sabe, e depois de praticamente 2 anos, né? Porque 100% mesmo voltou 3 de novembro, Então, praticamente 2 anos afastado da escola, a nossa tarefa é árdua e isso não traz alegria para nós, não.
Nós tivemos também um problema com a licitação do transporte universitário, Oswaldo. É que uma linha deu deserta. Ixi. Uma linha deu deserta, né?
É delas que deu deserta.
É a linha Cornélio Jacarezinho. A de Assis teve uma empresa ganhadora, se não me engano, de Andirá.
Parece que sim.
Parece que é de Andirá, se não me engano. Uma empresa que ganhou, né? E aí o que nós estamos fazendo? Nós estamos usando o ônibus do município também para poder transportar esses alunos para Cornélio Jacarezinho, para eles não ficarem sem o transporte. Né? Se nós tivéssemos obtido sucesso na licitação do transporte universitário, esses ônibus já sobrariam para nós podermos atender essa demanda aí, né? Seria um ônibus de reserva.
Porque não está prejudicando só a zona rural, também está prejudicando a cidade. Nós temos alguns pontos aqui,
com
essa senhora aqui, que é a criança de uma sala especial e diz que não vai na aula porque não tem o transporte, né?
Nós estamos tendo um outro problema, né, professora, que é a sexta aula e que é a mudança também do colégio cívico-militar, que mudaram de horário, né? Então, muitos pais estão tendo dificuldade quanto a essa questão do horário novo aí.
É, exatamente. Inclusive, nós já mandamos para o núcleo a relação desses alunos que estão perdendo a sexta aula, porque nós estamos de mãos amarradas. Como é que escolas terminam 16h30, 17 horas, 17h15, o mesmo motorista que leva esse já traz os alunos do noturno. Então, como é que vai fazer se sai às 6 horas, se vai esperar esses do sexto horário, não consegue trazer os da noite. Então, é uma dificuldade, é uma logística terrível.
Porque na conversa que nós tivemos aí esses dias atrás, até a secretária regional disse que já estava tentando se acertar, mas não chegou a ser um denominador ainda, pelo visto, né, professora?
Pelo visto, não.
Para você ter uma ideia, Oswaldo, foi aventado até a possibilidade de usar Uber, é isso?
Uber, é. E, na verdade,
para tentar solucionar o problema.
Por exemplo, se você contrata, para nós aqui seria o táxi popular, né, Oswaldo? Que, ó, você vai lá buscar todos os dias aquele aluno. Porque é um numa linha, outro na outra linha, outro na outra linha. São vários e de pontos diferentes do município.
É outra coisa que até nós explicamos, foi explicado aqui outro dia, é o problema da passagem da BR para cá, da BR para lá. Tem uns negócios meio esquisitos nisso aí, né? Eu acho que dentro da cidade, não importa, outra criança aqui. Olha, eu vou pegar a criança que vou levar lá, não importa. Agora tem criança que fica, tá ali a 10 metros de onde pega, mas não pode pegar criança porque vai atravessar
o georreferenciamento.
Aliás, agora, Oswaldo, chegou a impressora que a gente havia dito que estava para chegar. Chegou na sexta-feira à tarde e daí está lá dentro da secretaria já montando, porque tem que ligar com computadores do piso de cima, do piso de baixo, né, para deixar ela...
Em rede.
E aí, agora vai começar mesmo, né, o cadastro real dos alunos que realmente podem usar o transporte escolar. Por exemplo, quem mora a menos de 2 quilômetros da escola não tem direito ao transporte, entendeu? Agora está tumultuado, né, começaram, você é testemunha, de mandar fotos superlotado e tudo mais. Então, em breve nós já vamos anunciar direitinho, estamos terminando os ajustes dentro da secretaria para colocar datas e períodos. Em tal período vai, por exemplo, o transporte rural, no outro período o transporte de Kombi, no outro período o transporte de ônibus, para que a gente possa, diante da declaração da matrícula, do endereço da pessoa e do mapeamento da casa no sistema, para dizer, ó, você tem e você não tem direito ao transporte. Então, aí vai complicar um pouco ainda.
Porque a gente pega o caso aqui, que é um caso real aqui. Por exemplo, o ônibus está a 10 metros pegando o portão da casa do cidadão. Aí o que acontece? Mas ele diz tudo no CEP. Aí ele tem que atravessar a pista para poder pegar o ônibus para sair da Bela Vista para vir para cá. Porque ele não pode pegar aquele de 10, tá 10 metros ali.
É, então, porque ele não vai para lá.
Mas ele vem até o Mailon.
Então, mas daí aquele que vem até o Mailon não vai muitas vezes até o CEP, entendeu? É toda uma logística, Oswaldo, que lá dentro da secretaria tem no mapa certinho, as rotas direitinho, quem passa, onde passa e por que não leva aquele. Certamente está lotado já.
É, que é um problema sério. Isso aí a gente já, quando começou, a gente já viu que ia ser uma lambança, porque infelizmente foram as mudanças de horário, e de uma mudança para outra, já viu, né?
Olha, para você ter uma ideia, tem aula que começa às 7, 7h15, 7h30 e 7h25. Tem aula que sai 11h30, 15 para meio-dia, 10 para meio-dia, meio-dia e 15, e 15 para uma. Daí à tarde começa uma hora, aí tem aqueles que saem 4h30, a partir das 4h30, 5h15 e 6 horas da tarde.
E essa é uma mudança que veio do Estado para nós.
Sim.
Não é uma mudança que nós estabelecemos, né?
Exato.
É, e depois ficou então, de se acertar, mas até agora...
A logística é difícil. Já era previsto que ia dar problema.
O cidadão que está dizendo aqui, por exemplo, casa, e vai até o Mailon, não sobe até o CEP, mas vai para o Colégio Agrícola em Santa Mariana. Então, quer dizer,
Não, Oswaldo, é que cada linha é uma linha.
Sim.
Quem vai para o Colégio Agrícola, lá em Santa Mariana, já tem uma lotação. Entendeu?
É específica da escola.
Para lá, que... entendeu? Uhum. Quem vai, roda e termina no Mailon. Por que que não vai até o CEP? Porque tem aquelas rotas que roda e vai no CEP. Uhum. Só por isso, né?
E aí ele não consegue aqui, que é o caso que está reclamando aqui.
É, mas bom, agora vai normatizar.
Vai normalizar tudo,
vai,
né?
Se Deus quiser.
É, tentar entrar. Outra coisa que estão perguntando aqui, o pessoal que está fazendo aqui do PSS, até que é muita pergunta, que você vai. E é até interessante essa aqui, porque eu acho que vai ajudar bastante. Gente, não dá para fazer todas aqui. É como escolar, não. Essa aqui. Quem já concluiu o magistério e está fazendo pedagogia, pode fazer o PSS, professor?
Não, o PSS para professores.
Tem que ser
tem que ser professor, porque ele vai ter uma função específica dentro de uma lei que nós temos que executar, né, Jair?
Mas ela já se formou docente, ela não
ela
pode
dentro do magistério?
No magistério.
Só no magistério ainda vai fazer, está cursando
ela
pedagogia?
Ela está cursando o terceiro semestre. Eu
teria que ter pedagogia.
Teria que ter completo.
Teria que ter o completo, né?
Completo,
sem o completo não tem
não
como.
Pode.
Né?
Então, não pode.
Não pode, que é uma dúvida que as pessoas estão tendo.
PSS.
PSS.
Não estou falando do edital de estagiário.
É que ela está perguntando aqui sobre o PSS, né? Não se pode. Ela está fazendo pedagogia, ela tem um magistério, mas ela não pode, porque ela não concluiu ainda.
Isso, exato.
Outra coisa, prefeito, a gente viu aqui algumas reclamações da rodoviária que está fechada por falta de funcionários. Seria isso? Que pelo menos passaram para a pessoa? Acho que não tem nada a ver, né?
Não tem, até porque eu tive uma reunião agora cedo com o Bruno Castanho, né? Ele, a pasta dele é que administra a rodoviária. E ele esteve pessoalmente lá, né? Uhum. Não teve... surgiu um videozinho, alguma coisa aí, mas ele foi lá pessoalmente, a rodoviária estava aberta, luz acesa, tudo em pleno funcionamento, não teve nenhum fechamento, não.
É que mandaram aqui, eu falei, deixa depois a gente ver isso aqui. Outra coisa que a gente gostaria, é a situação hoje do município em termos de funcionários, a gente sabe que é caótica, né? Em vários setores, né?
Nós temos ali alguns setores que foram feitos concursos com sobras de funcionários, mas teve outros que foram feitos abaixo da necessidade. É justamente por isso que nós vamos refazer um novo concurso, né, analisando os setores que ainda estão carentes de servidores.
Temos para o cursinho, já não tem outros para o cursinho, não vai ter também, né? Pessoal, vai ter outros para o cursinho também, não?
Vai ter o quê?
Ônibus para o cursinho, aí é duro, hein? O cursinho
municipal?
Aliás, o cursinho municipal, Oswaldo, nós já detectamos 5 pessoas que essa semana não compareceu, né? Semana passada. Nessa semana já serão substituídos porque não foram e não deram satisfação. E tem gente esperando.
Tem muita gente na fila.
E na verdade as pessoas têm que se entender que eles têm que, quando entram num cursinho desse aí, porque não é barato. As pessoas acham que é barato.
Né? Ah, não, custa caro.
É um cursinho caro.
É um cursinho caro. Os profissionais que estão ali são muito bons e realmente para você fazer uma estrutura de um cursinho é caro.
Bom, prefeito, outra coisa que o pessoal vem a nossa situação da zona rural, gente, as estradas. O que é que dá para falar para esse pessoal, prefeito? Né? E também uma máquina para mato, isso aqui a gente já cansou já, porque não adianta, tem vários terrenos aí que as pessoas... A gente já falou aqui agora há pouco, tem que ligar na prefeitura, ela não sabe quem é o dono, mas lá eles sabem, eles têm o cadastro lá para informar e notificar essa pessoa para cortar esses matos, né?
Nós
e a situação das nossas estradas rurais, que com a chuva piorou ainda mais, né?
A questão do mato nos terrenos, nós já notificamos mais de 60 proprietários, né? Eu acredito que tenha sido até, já tenha chegado ao número de 100 já notificados, e à medida em que não estão dando cumprimento, nós já estamos aplicando as sanções pecuniárias ali, que é uma UPF, se não me engano, para cada 100 metros, né?
Então, quanto está o PF hoje para mim?
105. R$105, né? Então já temos aplicado algumas notificações cobrando não cumprimento do desmatamento ali para limpeza do terreno, e já estamos notificando. Quanto às estradas rurais, nós tivemos aí um problema com muitas chuvas, né? Aí os nossos maquinários estavam também com dois maquinários estavam em manutenção, já estamos operando, já estamos fazendo na região do Sertãozinho, se não me engano, que estaria fazendo a manutenção das estradas, tá? Nós estamos em aquisição de mais dois caminhões e também de um rolo compactador que foi autorizado a Secretaria de Administração comprar, para nós fazermos duas patrulhas mecanizadas, né? Então, assim, nós não precisaremos tirar o rolo compactador que ajuda na manutenção das estradas rurais, vai ter um na cidade e um na zona rural, certo? E mais dois caminhões, um do deputado Evandro e um do deputado federal Diego Garcia, está nos disponibilizando R$580 mil para que nós compremos mais um caminhão. Com isso também nós vamos ter agora um aumento no número de caminhões aí, que vai permitir a continuidade dos serviços. Muitas vezes, Oswaldo, nós tínhamos que tirar o caminhão das estradas rurais para fazer o asfalto ou para fazer coleta de galhos, né? Então tínhamos que ficar fazendo uma triagem, né, liberando os maquinários para essa ou aquela frente de trabalho. Agora nós estamos conseguindo, com a aquisição desses equipamentos que vão vir aí, nós vamos fazer essas duas patrulhas, não necessitando mais parar o serviço da zona rural. Além dessa questão da aquisição desses equipamentos e veículos, nós também autorizamos a Secretaria de Agricultura a fazer uma licitação de uma empresa para prestar serviço na manutenção das estradas rurais, tá? Temos aí R$750 mil do deputado Diego, que vai ajudar na manutenção das estradas rurais. Nós disponibilizamos mais R$600 mil também para a agricultura fazer a contratação dessa empresa, né, para fazer a manutenção das estradas rurais. Então, estamos liberando recursos para essa finalidade. Eles já estão trabalhando, né? E quando vier essa empresa ser contratada, provavelmente dobraremos a força de trabalho fazendo a manutenção em duas frentes.
Bom, a gente já foi esclarecido, foi colocado, divulgado, falado toda a sua situação do aumento dos professores. Aí, mas lá tem a cidade que estão dando aumento, caso de Abatiá agora, soltou o decreto. Por que que Bandeirantes não dá, prefeito? Dá para explicar novamente, já que são vários postos?
Dá sim, até porque nós temos aí informações novas. Nós tivemos, a nível da AMUNOP, uma decisão que orientava pelo aguardar a decisão do STF, né, quanto à liberação de dar esse aumento ou não. Por quê? Qual é a interpretação? A interpretação é que havia uma lei que foi revogada que orientava a respeito desse envio de verbas do FNDE, né, quanto ao Fundeb. E essa lei sendo revogada, o governo federal, ao emitir uma nota pelo repasse de 33%, não poderia fazê-lo em forma de portaria. Essa portaria não tem efeito prático, não tem efeito jurídico, os municípios não teriam embasamento jurídico para dar esse aumento. Ou seja, o governo federal deveria enviar um projeto de lei para o Congresso, esse projeto de lei deveria ser aprovado, determinando o repasse de 33% para o piso salarial dos professores. Nós estivemos, então, numa reunião da AMUNOP. A AMUNOP decidiu por aguardar a decisão do STF, uma vez que a Confederação Nacional dos Municípios entrou com um pedido no STF para julgar a questão. Aí nós tivemos agora, na semana, há 10 dias atrás, uma reunião com o Paulo Zilkowski, que é o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, e ele confirmou, existe já um entendimento de que realmente a portaria, ela não é legal, ela não é constitucional, ela não dá base para os prefeitos. De fato, alguns prefeitos saíram e foram conceder esses aumentos. A Batiá, se não me engano, não foi votado ainda, Oswaldo. Segundo eu levantei até a semana passada, não havia sido votado. Não, existe
que eu recebi a lei aqui agora, foi sancionado no dia 18.
Dia 18.
A Câmara Municipal de Batiá, Estado do Paraná, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei.
Então, e ela tem um parecer jurídico da Câmara contrário. 2022. Ela tem um parecer jurídico da Câmara contrário e, se não me engano, um parecer contábil da contadoria do município de Abatiá, contrário também a essa concessão. Mesmo assim, o prefeito mandou para a Câmara. E o que ele vai ter de problemas, Walter? Se realmente o STF julgar que a forma que o governo federal determinou o pagamento de 33% for irregular, o município de Abatiá vai estar irregular. E o segundo problema que ele vai ter é que ele se utilizou de verbas ainda sobras do ano de 2020 e mais o repasse do ano de 2021 para dar o aumento. O ano que vem, quando ele tiver que dar uma reposição para os professores, ele não vai ter.
A sobra nossa aqui foi feita o que com ela, prefeito?
Nós não tivemos sobras. Nós utilizamos 69,27% do 70% do Fundeb foram todos utilizados no pagamento da folha de pagamento dos professores.
É pra tudo,
então não houve sobra.
Não é para tudo? É só para pagamento ou para tudo?
Tem 70-30, Oswaldo. 70 é utilizado na folha de pagamento, 30% é utilizado em investimentos. Então é a manutenção de ônibus, é a manutenção de prédios, né? 30% é feito na manutenção, tá? Então não houve sobra do município, né, no ano de 2021. Nós utilizamos praticamente todo. Faltou bem pouco ali.
Só para um que porque a pessoa está, mas ela tem lá, por que ela. E também, né?
Nós temos um compromisso com eles. Se realmente o STF determinar que é legal, que existe base jurídica para nós darmos, né, a nossa preocupação, Oswaldo, é justamente essa. Base jurídica. A lei tem que estar legal. E o segundo ponto é índice da folha de pagamento. Porque não adianta também o município ter recursos, Oswaldo, como nós temos recursos, mas não podermos pagar porque o nosso índice da folha de pagamento estaria comprometido. Então a Lei de Responsabilidade Fiscal, a 101/2000, ela impede o município de ultrapassar 54%. Mas, na verdade, quando o município chega em 51,3%, ele já não pode, porque ele recebe notificações do Tribunal de Contas e ele tem que fazer ajuste voltando para baixo de 51,3%. Então, na verdade, não é nem 54%, é 51,3%. Nós não poderemos fazer esse concurso que estaremos lançando daqui a uns dias se nós estivermos acima de 51,3% de utilização da folha da arrecadação.
Isso é corrente a Lei de Responsabilidade Fiscal, né?
Com base na Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000.
Bom, prefeito, mais alguma coisa que a gente pode falar? Porque se a gente for falar de todas as coisas, a gente fica aqui. Então nós sempre
falamos de vários assuntos aqui.
Vamos falar da educação, que hoje o pessoal está pegando essa educação, esse PPSS e também essa situação do estagiário.
O estagiário e o PSS, acho que ficou claro, né, Oswaldo? O PSS foi aprovado na Câmara, agora falta fazer o edital. Então o que o pessoal tem que ficar atento agora é ao edital do PSS. Ler com clareza para não ter equívocos.
Então o PSS de professores tem que ter formação já completa em pedagogia.
Isso. E certo? O estagiário,
não pode estar ser no primeiro nem no último semestre da faculdade.
O PSS é quando, pessoal? Não tem agora, né?
Passou pela Câmara. Agora, uma vez aprovado na Câmara, agora vai lá para a Secretaria para fazer, junto com o jurídico, para fazer a regulamentação. Mas eu queria falar mais um detalhezinho, que é a respeito de roubos nas escolas.
Nas escolas.
Olha, a Escola Maria de Lourdes, né, Jaelson? Já é a quarta vez que entraram na escola. E, assim, tem um carro da educação, o símbolo da prefeitura, que passa, que ajudou bastante, né? Chegou em alguns locais visados por pessoas que costumam mexer nas escolas. E então esse carro passa mesmo. Então ajudou bastante, mas na Escola Maria de Lourdes nós estamos com essa dificuldade, né, até que se consiga, né, prefeito, as câmeras de segurança. Então nós tivemos a quarta vez que roubou. Então eu quero clamar à população, especialmente aos pais. Escutou barulho? Chama a polícia. Se for nas proximidades da escola, alguma coisa que vocês, pais, tiverem, né, de suspeita, chama a polícia, porque nós só vamos conseguir acabar com esses roubos da escola se todo mundo colaborar.
Se quiser até fazer uma denúncia anônima, né, para não ser visado, para não ser retalhado, pode procurar a gente, né, a gente faz o levantamento dos dados, das informações, até por denúncia anônima é possível.
E por exemplo, essa é de sábado para domingo na Escola Maria de Lourdes. Foi direto na geladeira, né? E pegou
toda a coisa das crianças.
Carne, só, entendeu? E assim, o notebook, as outras coisas, às vezes até entraram lá, mas não mexeram, mas o objetivo é esse, carne. Né?
Do jeito que está o preço da carne, né? Vamos falar a verdade. Está, né, tendo que colocar no cofre uma picanha hoje. É verdade. Ai, não é verdade? É isso aí. Você vai ter que colocar no cofre daqui a pouco um pedaço de carne. Não é possível.
Inverteu-se. Se a pessoa está desprezando um notebook, um equipamento e buscando carne, é porque o preço está lá nas alturas.
Bom, e esse pessoal que teve esse problema, a gente falando aí de dificuldade, situação das chuvas, voltamos a ter chuva de novo, né, prefeito? Situação difícil, né?
Sim. Nós tivemos aí a visita de um engenheiro da cidade de Ibiporã, que foi contratado, Oswaldo. Hoje nós estaremos na Câmara Municipal falando sobre o assunto, tá? O Alberto Bacarim foi contratado. Nós temos uma condenação da água do Caio, que nós vamos ter que dar uma solução ali naquela região da água do Caio.
Caio, essa região é aqui lá do...
Primavera Bela Vista.
É uma decisão judicial, né?
Correto, uma decisão judicial. Então nós já contratamos essa empresa e agora de manhã tivemos uma reunião, eu, o secretário de planejamento Rômulo, o secretário de obras o Jonas, o Ricardo Rivoli, que é o diretor também da secretaria ali de planejamento, e também o Humberto, que é o diretor de regularizações fundiárias. E nós estávamos falando também o Bruno Castanho, que é da indústria e comércio, está nos ajudando aí a achar as soluções para esse problema. Então, esse engenheiro que foi contratado, ele está com um projeto de um parque urbano que será realizado, que será construído ali naquela região. E nós tomamos algumas medidas agora de manhã, algumas decisões que vão ser feitas ali na região da água do Caio. Então, nós faremos ali um manilhamento naquela região. Faremos também uma limpeza de bocas de lobo, já está a licitação no departamento de licitação para ser feito, tá? Vai ser feito também um procedimento no Água do Caio, que fica naquele lote próximo à oficina do Formiga, ali na chamada Areban, vai ser feito ali, eu esqueci o nome. É mais ou menos um sistema que é feito, um empedramento com telas que protegem ali, para proteger aquelas casas que fazem fundo para o Ribeirão ali, né? Elas são aquelas casas que tem frente para a rua Walter Ribeiro Richter. Então nós vamos fazer ali.
Que ali eu tenho a impressão que tinha que fazer uma drenagem desde o começo, lá de cima, que sai.
Você tem razão, a drenagem.
Da São Miguel, lá na gruta. Lá da gruta ali?
Sim.
Ela sai de lá e vem descendo, pegando tudo, né?
Correto. Vai ter que fazer um desassoreamento ali.
Fazer um desassoreamento total.
Do Ribeirão Água do Caio, correto. A previsão, mais ou menos prévia do que o Alberto Bacarim passou para nós, Oswaldo, é um parque urbano com uma represa, um lago que vai ser feito lá para conter a água. Depois vão ser feitas 3 microbacias ao longo do percurso até chegar ali na Areban, certo? E depois nós vamos fazer essa intervenção, vamos ter que abrir a ponte que passa na Eli Arantes Pereira, tirando aquelas manilhas que impedem a vazão ali, que fazem a água ir para dentro da Bela Vista. Depois nós vamos ter que fazer um manilhamento paralelo ao que existe já na Walter Ribeiro Richter, duplicando a vazão que existe do Água do Caio. Então vão ser uma série de 6 procedimentos que nós listamos ali, né, e que vão ser feitos ali só naquela região da Água do Caio para resolver aquela questão. E na cidade, nós vamos contratar uma empresa, fazer um estudo macro na cidade toda, fazendo indicações de soluções para os diversos pontos de alagamento que nós temos na cidade. O posto do Nilmar, a baixada do SOS, o chinelão, a rodoviária, né? Nós temos também a
outros pontos que apareceram agora.
É, vão surgindo cada vez os novos pontos aí, né? A baixada da Bela Vista, nós temos a aquisição de manilhamento para fazer ali, desde o SESI lá no alto, o centro de eventos, até aqui embaixo. Nós também estamos já com a licitação sendo encaminhada, o projeto já está pronto, o engenheiro de obras, o Jonas, já fez o projeto, já está fazendo agora o planilhamento do material, né? Nós vamos ter também um procedimento ali na Vila União, já está sendo estudado, esse ainda nós não temos os dados ainda para apresentar para vocês aqui, mas vão ser esses 3 pontos que nós vamos dar de start nesses problemas de alagamento.
Porque nós vimos aí lá no próximo do cemitério, nós tivemos problema, né?
Tivemos problema lá na invernada.
Igual também aqui na frente, na baixada, Barbosa, fazia tempo que não dava, né?
Também.
Ali deu também na última chuva, então isso, quer dizer, voltaram correto. A ter.
A minha sogra mesmo, desde 2014, não entrava água na casa da minha sogra, dessa vez entrou, né? Mas também foram um volume, muito daquela bom. Vez foram 130 milímetros, Oswaldo, dessa vez foram 160 milímetros.
Muita água, né?
Muita água em curto espaço de tempo.